Revista do Meio-Dia.
Atualmente, meio-dia, boa tarde para você. Está no ar a edição 911 da Revista do Meio-Dia, terça-feira, 21 de novembro de 2022. Na apresentação, Patrícia Zanin, áudio Ricardo Lima. Vamos aos destaques de hoje. .309 feminicídios consumados, outros 670 tentados no Brasil até o final de outubro. Dados divulgados pelo Lesfen, Laboratório de Estudos sobre Feminicídios. Coordenadora do laboratório é uma das entrevistadas da série Direitos Humanos são Direitos das Mulheres, produzida por Cecília França. Ouça Silvana Mariano, também a Iola Orixá, Cláudia Candaiô e ainda a Lua Gomes, coordenadora regional da Central Única de Favelas. Terceira temporada da série Mulheres em Movimento estreia hoje. Juíza Márcia Guimarães, entrevistada desta terça, explica programa Pela Paz em Casa. Saúde mental no fim de ano. Coluna com a psiquiatra Priscila Maestro em Saúde. Cuidados que valem uma vida. E o livro Viela Ensanguentada, de Wesley Barbosa, destaque da coluna Entre Páginas. Barbosa já foi servente de pedreiro, entregador de jornal e vendedor de água no semáforo. Espaços que o inspiraram a escrever suas obras literárias. Meio-dia e dois.
A UEL e você.
Análise atualizada de janeiro até outubro deste ano aponta 1.309 feminicídios consumados e outros 670 feminicídios tentados no Brasil. O dado é divulgado pelo Lesfen, o Laboratório de Estudos sobre Feminicídios. Análise completa disponível no site do Lesfen, hospedada aqui na Universidade Estadual de Londrina. Silvana Mariano é socióloga, atua no Departamento de Ciências Sociais da UEL e coordena o Lesfen. Também é uma das fundadoras do NEAS, Observatório de Feminicídios Londrina, e uma das entrevistadas do primeiro episódio da série que começamos a veicular ontem, Direitos Humanos são Direitos das Mulheres. A série terá outros 3 episódios produzidos e apresentados pela jornalista Cecília França, cofundadora da Rede Lume. A íntegra do programa, que tem 1 hora de duração, terá reprise amanhã, 8 da noite, também na sexta-feira, às 3 da tarde, aqui nas ondas do rádio e no nosso aplicativo. Separei um trecho com menos de 8 minutos com a fala das 3 convidadas do primeiro episódio.
Direitos das mulheres são direitos humanos. Eu sou a jornalista Cecília França e a cada episódio terei comigo 3 mulheres ativistas dos mais variados perfis. Hoje tenho o prazer de conversar com a Ialorixá Cláudia Icandaiô, do Ilê Axé Odê Aiô, com Lua Gomes, gestora do Conexões Londrina, e com Silvana Mariano, socióloga, coordenadora do Laboratório de Estudos de Feminicídios da UEL e uma das fundadoras do NEAS, Observatório de Feminicídios Londrina. A gente está aqui para ouvir vocês e eu vou fazer uma primeira pergunta para as 3 responderem. Quero que vocês me contem como a trajetória pessoal influenciou na militância ou no ativismo que vocês desenvolvem hoje. E aí a gente pode começar com a mãe Cláudia.
Pergunta difícil, hein? Mas a mulher, ela já nasce predestinada com o não. Com o não pode, não faz, não convém, porque tudo é proibido. E eu, enquanto mulher preta de periferia, mulher de morro, nascida e criada no Morro da Mangueira, Ou você entra numa militância preta ativista, ou você se submete ao tráfico e à prostituição. Então, eu sou uma mulher que sou cria de Brizolão, né? Cresci dentro do projeto Brizolão. E a nossa vida pessoal, ela veio para a minha militância muito cedo, através dos 6 anos de idade, quando uma energia espiritual me apanhou, porque eu sou neta de Ialorixá, então eu sou Ialorixá por herança, né? E não tem como dividir a mulher preta da militância, do ativismo, da proteção dos nossos. Então, aos 13 anos, eu fui assessora de uma professora dentro do Brizolão, que nós tínhamos essa oportunidade de ser, querer ser e precisar ser. E um dia uma garota levou uma tapa no rosto e eu falei, não pode. A garota falou, cala a boca porque eu sou homem. Então ali eu entendi que eu precisava tomar a iniciativa de mostrar a este garoto que ele era homem, mas não era dono da verdade, né? E então comecei esse trabalho de resgatar mulheres inferiorizadas, agredidas emocionalmente, fisicamente, socialmente. E de lá pra cá eu não consegui mais parar. Vim pra rede de mulheres negras do estado do Paraná, aí vim pra rede Candaces, vim pro Aiodelé da Bahia. E hoje nós temos aqui em Londrina o Instituto Egbé Iebadudu, que protege, ampara e visibiliza as mulheres em estado de cárcere privado, violência doméstica, agressão psicológica, e fazemos também esse trabalho com mulheres em situação de rua, encaminhando-as para o Centro Pop para que elas tenham dignidade.
Lua, por favor. Foi muito tocante ouvir a mãe contar o relato dela, porque nós viemos do mesmo lugar, eu sou carioca também, e todo um cenário foi montado, né? E sempre digo, é recorrente esse discurso, de que quando você descobre o que é o papel de ser preto na sociedade onde a gente vive, você tem que tomar partido, você tem que se posicionar, isso não é uma opção. Você precisa fazer algo, né? E eu venho de uma bolha, de uma família preta que combatia o racismo de uma maneira muito peculiar, né? Porque a minha família tinha essa questão do empoderamento, do aquilombamento entre si. Então, a minha avó tinha sempre aquela visão de nós precisamos ser melhores, e ela não precisava explicar muito por que a gente tinha que ser melhor, né? Isso foi sendo introjetado naturalmente, e a gente entendeu que esse processo, ao longo do tempo, né, ao longo da caminhada, que esse processo emancipatório era necessário não só para nossa família, para as pessoas onde o nosso braço alcançava, mas para a gente ser também multiplicadores dentro desse processo comunitário, né? Comunitário no sentido íntegro mesmo da palavra, né? Da nossa comuna, onde o braço de cada um de nós alcança, para que a gente pudesse ser multiplicador desse processo. Eu me considero ativista desde os meus 12 anos de idade, já permeei vários campos até chegar ao Conexões Londrina, né, que é um modelo que começou como coletivo, ele era um trabalho individual, depois ele virou um coletivo. Hoje a gente também é um instituto, busca visibilizar e trazer autonomia econômica para mulheres dos espaços de favela, enquanto representante da Central Única de Favelas. Isso é uma premissa, que a gente possa promover, né, qualidade de vida e transformação para as pessoas através da autonomia.
Obrigada, Lua. Silvana, você estuda questões de gênero há muitos anos, mas o ativismo, ele é mais recente na sua vida. Como que é essa trajetória?
Eu venho de um meio popular e de um universo bastante feminino. Minhas avós materna e paterna ficaram viúvas em uma certa altura, então perdi meus avós homens ainda bastante criança. Minha mãe foi a primeira no seu núcleo familiar a passar pela experiência da separação, na época em que ainda existia o desquite. E com isso constituíamos um espaço, um universo que era bastante feminino. Nós éramos só filhas mulheres em casa. Então eu cresci em um ambiente de protagonismo das mulheres, mas ainda assim também em um meio de violência de gênero, de violência contra a mulher, como nós bem conhecemos. Por alguma razão, desde muito cedo eu tive a expectativa de cruzar, percorrer uma trajetória que fosse diferente do meio em que eu estava, em que as mulheres se tornavam mães muito cedo, né, paravam de estudar muito cedo. E eu saí da casa da minha mãe aos 15 anos de idade, né, buscando melhores opções de trabalho e de estudo. Eu acho que esse foi um dos momentos de bifurcação, como diz o Lair em sociologuês, né, de bifurcação na minha biografia. E depois, um momento importante, quando já estava aqui em Londrina, eu fui funcionária de um sindicato, né? Isso abre um outro universo, com 16 anos, passando para os 17 anos, abre um outro universo de perspectivas sobre o mundo. Foi um momento muito importante da minha formação política, ser trabalhadora de um sindicato de trabalhadores, e muito diferente da maioria, talvez, quando se visualiza a realização de vestibular, para quando está ao término do ensino médio, a minha prioridade sempre foi, antes disso, ter renda, né, e ter autonomia econômica. Então, eu priorizei realizar concurso público. E felizmente, né, fiz 18 anos, fui fazer concurso público, né, e felizmente assumi um cargo na prefeitura de Londrina ainda antes de completar os 19 anos de idade. E na prefeitura de Londrina abriu-se um outro universo, porque eu fui lotada na então Coordenadoria Especial de Política para as Mulheres, que estava nos seus primeiros meses de criação, com a maravilhosa Elza Correia. E foi aí que eu ingressei em um ativismo no movimento de mulheres e movimento feminista de mulheres. Isso era 1993.
A íntegra do primeiro episódio da série Direitos Humanos são Direitos das Mulheres, produzida pela jornalista Cecília França, especial para a UEL FM, vai ao ar amanhã, 8 da noite, na sexta, 3 da tarde. E ainda nesta semana, vai estar disponível no nosso site. 12:11. E agora sim, estreia hoje a terceira temporada da série Mulheres em Movimento, produção de professoras, também de estudantes, dos cursos de Publicidade e Propaganda e ainda de Jornalismo da Unopar em Anguera. Desta vez, são 5 episódios aqui na revista, 3 deles com docentes da UEL: Claudete Carvalho Canezin, do Núcleo Maria da Penha, no MAP, Marcele Nobre de Carvalho, do Projeto Safety, e Marta Ramírez Galvez, do Projeto Mulheres Construindo Democracia, além de Natália Scarinci, do Conselho da Comunidade de Londrina, e da juíza Márcia Guimarães, do Programa Justiça pela Paz em Casa. Estamos na Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que prossegue até sexta, dia 24. A magistrada abre a série hoje.
Igualdade, proteção e autonomia para as mulheres.
Olá, essa é a terceira temporada da coluna Mulheres em Movimento. Eu sou a Renata Frigério.
E eu sou a Cauana Cardoso. E a entrevistada de hoje é a juíza Márcia Guimarães Marques, que atua no segundo juizado de violência doméstica contra a mulher na comarca de Londrina. O tema deste episódio é o programa Justiça pela Paz em Casa.
De acordo com informações divulgadas pelo governo federal, apenas no primeiro semestre de 2022, a Central de Atendimento da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos registrou 31.398 denúncias e 169.676 violações envolvendo a violência doméstica contra as mulheres.
Estes números consideram denúncias das 5 formas como as agressões contra a mulher podem se manifestar, sendo elas a violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial.
A juíza Márcia Guimarães destaca a ação do Tribunal de Justiça do Paraná a partir da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CEVID.
órgãos internacionais exigiram do Brasil, não só do Brasil, como de muitos outros países que, cuja violência contra a mulher é muito maior que a nossa, por exemplo, México e outros, né? Que o Brasil tivesse um projeto, tivesse uma atenção, que o Poder Judiciário, que todos os órgãos tivessem uma atenção especial à mulher. Diante disso, os tribunais de justiça de todo o Brasil têm um departamento que se incumbe de programar, junto às comarcas de cada estado, programas e incentivar a criação de varas, juízes especializados, que tenham essa atenção especial aos problemas da mulher. Então, isso é uma iniciativa, vamos dizer, a princípio, internacional, vem para o Brasil como se fosse um comando, é aceito pelo Tribunal de Justiça do Paraná, ele atende perfeitamente e totalmente a todos os comandos, e nós temos no estado do Paraná a CEVID, é um centro de violência doméstica. A CEVID do Paraná, ela é altamente atuante.
Com o objetivo de dar agilidade à tramitação de processos relacionados à violência contra a mulher, o Tribunal de Justiça do Paraná realiza a Semana Nacional de Justiça pela Paz em Casa.
A magistrada ressalta que durante a iniciativa são realizados mutirões de processamento e julgamento de ações de violência doméstica e familiar.
Bom, o Justiça pela Paz em Casa, ele ocorre em março, próximo ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março. A segunda em agosto, devido à data da sanção da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, 7 de agosto. E a última em novembro, na semana em que se comemora o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Essas pautas são muito respeitadas pelo Poder Judiciário, então a gente instrui e muitas vezes decide 7 processos por dia, é muita coisa. O assunto é melindroso pela sua própria natureza, nós fazemos mutirões de audiências, esses mutirões, o que acontece? A gente faz duas salas daí, né? Ou então você faz uma sala só, mas é um período mais estendido, geralmente duas salas, tá? A gente faz entrevistas qual é o programa de televisão, com o intuito de noticiar, né? Eu gosto muito de noticiar também novidades legislativas, que a gente, nossa, a gente adora, né? E entrevistas também com pessoas importantes da sociedade, como padre, psicanalista.
Márcia Guimarães analisa que Londrina conta com uma rede bem estruturada de assistência às mulheres vítimas de violência.
A cidade foi uma das primeiras do país a ter uma Secretaria da Mulher, além de contar com um conselho atuante, várias entidades e grupos de pesquisa relacionados à causa.
A secretária Liange, atualmente, né? Liange Doi, quer dizer, ela já foi o mandato anterior, muito ativa, e Londrina é considerada uma das cidades do estado que tem a melhor rede. Então, nós temos a felicidade, enquanto Poder Judiciário, de lidar com uma cidade cujo município tem uma rede muito boa, né? Uma rede modelo e uma rede que harmônica também. As pessoas trabalham entrosadas. Porque você tem notícia também de cidades que existe uma rede, mas ali um tá brigando com o outro. Aí a coisa não anda. A coisa só anda quando, né, vamos esquecer cada um o seu brilho e vamos trabalhar todos para o bem comum. E isso existe aqui em Londrina, né? Por iniciativa do prefeito municipal, a secretaria tem um pessoal muito especializado, mulheres maravilhosas, né? Uma rede de psicólogos, assistentes sociais, administradores.
Márcia Guimarães Marques, que é juíza há 30 anos, explica que o trabalho do judiciário tem o objetivo de garantir apoio à mulher vítima de violência para que ela não perca a vida.
Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apenas no primeiro semestre de 2020, 699 mulheres foram vítimas de feminicídio em todo o país, o que representa uma média de 4 mulheres mortas a cada dia.
E qual que é o foco? Assim, o que a gente procura no mais, assim, você quer evitar, assim, o mal maior? Morte. O feminicídio. Então, sempre quando você atende pela primeira vez uma agressão, o que você procura detectar naquela primeira vez que você tem acesso ao processo, ou que você ouve uma medida cautelar ali aberta, é o seguinte: existe a possibilidade dele matar ela, né? Por isso existem as medidas protetivas, O grande lance da lei, né? Do Poder Judiciário, que a mulher noticiando a existência de uma violência, com a possibilidade dessa violência se transformar numa morte, imediatamente são tomadas medidas. E Londrina também é dotada de uma estrutura muito legal, né? Que é a Patrulha Maria da Penha, a Guarda Municipal e a Polícia Militar também, junto com a CEVID, atua. Então, no Poder Judiciário, isso é feito através de dois aplicativos. Antes a gente começou com o botão do pânico. Hoje nós temos dois aplicativos que a mulher já baixa no celular.
Quais são os aplicativos, doutora?
153 e o 190. Então, o que acontece? Quando nós damos uma medida liminar, de uma medida protetiva, requerida pela Delegacia de Polícia ou pelo Ministério Público, nosso próprio sistema ProAjude já vai para a Polícia Militar e para Guarda Municipal.
Pensando em um cenário local, dados divulgados pela Prefeitura de Londrina, de janeiro a outubro de 2022, as profissionais do Centro de Referência de Atendimento à Mulher receberam 350 mulheres.
Destas, mais de 270 configuraram novos casos de violência. Outros 79 são recorrentes, dizem respeito a mulheres que já haviam recebido atendimento anteriormente.
Em Londrina, por meio do CAM, as mulheres são atendidas em diversas áreas: serviço social, psicologia e direito. Aqui em Londrina, as mulheres vítimas de violência podem buscar ajuda no Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CAM, que fica na Avenida Santos Dumont, 408, no Boa Vista.
O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, sem agendamento prévio. Mais informações pelo telefone 3378-0132. 3378-0132.
Essa é a terceira temporada da coluna Mulheres em Movimento, uma série sobre movimentos institucionalizados, grupos de pesquisa e instituições privadas londrinenses que atuam por mais igualdade, proteção e autonomia para as mulheres. Pesquisa, produção e edição. Estudantes dos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo da Universidade Anhanguera. Orientação, Renata de Paula. Narração, Renata Frigeri e Cauana Cardoso. Apoio, UELFM, Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres.
Lembrando que até sexta tem ações da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, um dos destaques da entrevista com a juíza Márcia Guimarães que acabamos de veicular, e amanhã vamos ouvir o segundo episódio da série Mulheres em Movimento com a professora da área de saúde coletiva da UEL, Marcele Nobre de Carvalho, sobre o projeto Safety, que dissemina e divulga ciência, inovação e tecnologia, também informações sobre doenças emergentes e reemergentes. Mulheres em Movimento tem trabalhos técnicos de Adriano Silva e Davi Matos. Meio-dia e 23. E agora vamos aos destaques das colunas de hoje. Toda terça-feira a gente tem Entre Páginas e tem também a coluna Saúde, Cuidados que Valem uma Vida. No destaque de hoje, a psiquiatra Priscila Maestro vai contar para a gente como é que anda a nossa saúde mental nesse finalzinho de ano. Muito apreensiva com a chegada das festas de fim de ano. Está te tirando sério a vinda da sua família ou algumas divergências que você tem que enfrentar nessa época do ano? Então, vamos ouvir a Priscila.
Saúde. Cuidados que valem uma vida.
Olá, ouvintes da Rádio UFM, eu sou Priscila Maestro, médica psiquiatra, e o tema da coluna de hoje, aproveitando aí uma reflexão com a chegada do final do ano, será que esse encerramento de ciclo pode impactar a saúde mental de algumas pessoas devido ao estresse, às festas e o aumento da ansiedade? A verdade é que sim, na transição para o final do ano, muitos de nós enfrentamos desafios ligados ao estresse, aos compromissos, às festas e ao aumento da ansiedade. A pressão para algumas pessoas associada às comemorações de Natal e Ano Novo, juntamente com essa sensação de virada de ciclo, pode sim afetar significativamente nossa saúde mental. É muito importante adotar estratégias de enfrentamento para preservar a nossa saúde nesse momento. Aplicar uma gestão eficaz do tempo é fundamental. A gente se permitir equilibrar obrigações das festas com momentos de descanso e de autocuidado. Estabelecer limites saudáveis, tanto em termos de compromissos quanto de expectativas pessoais. Isso tudo pode aliviar a pressão. A prática regular de técnicas de relaxamento, começar seu dia com uma respiração, uma meditação, pode ser uma ferramenta valiosa para enfrentar o estresse nesse momento. Além disso, importante, investir em conexões sociais positivas é muito importante. Compartilhar experiências e sentimentos com amigos e familiares, isso tudo para proporcionar um apoio emocional, fortalecendo os laços, as conexões afetivas. Às vezes, a simples verbalização das preocupações com alguém da sua confiança pode aliviar a carga emocional. Reconhecer também a importância do autocuidado é essencial. Priorizar nesse momento um sono adequado, uma alimentação saudável, fazer atividade física, não deixar de se cuidar nesse sentido, tudo isso vai contribuir para um aumento do equilíbrio emocional mais sólido nesse momento. E claro, se você se sentir sobrecarregado, buscar uma orientação profissional, às vezes uma terapia, como um aconselhamento psicológico, pode ser uma medida valiosa. Em resumo, ao enfrentar essas complexidades emocionais associadas às festas de final do ano, é fundamental adotar uma abordagem consciente, focada no equilíbrio e na preservação da saúde mental. Isso deve ser nossa meta principal aí de final de ano e de início de ano. Ao fazer escolhas que vão promover o seu bem-estar, você pode enfrentar aí as festas de maneira mais saudável e significativa. Eu fico por aqui, desejo um excelente final de ano a todos, muita saúde mental sempre, no final desse ano e no começo do ano que vem. Um forte abraço e até mais.
Saúde. Cuidados que valem uma vida. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Depois daquele episódio, morei em um bairro onde sempre que se passava de ônibus podia-se ver um local chamado a Nova Palestina, cheio de barracas, pedaços de madeira e sacos de lixo forrando os tetos de tábuas apodrecidas. Gente famélica revirava o lixão da comunidade. Alguns botecos haviam sido improvisados a fim de vender cachaça para os moradores. Um dia, os agentes da prefeitura foram lá e colocaram todo mundo na rua. A polícia deu um tiro de borracha e teve uma senhora que caiu desmaiada no chão. Isso só me leva a pensar que se fosse para publicar a biografia de todas as favelas, respingaria sangue a cada virar de página e os parágrafos seriam apenas um longo obituário escrito pelas mãos sujas do Estado. Contudo, mesmo vendo as paisagens do inferno, por causa do trajeto que o ônibus fazia todas as vezes que ia trabalhar, agora a mamãe estava animada com um novo emprego. Ela podia voltar para casa todos os dias e eu já não era mais um menino ingênuo. Apesar de não me envolver diretamente, conheci os malandros das ruas que fumavam maconha na viela. Um cara chamado Mosca Morta chegou perto de mim e disse: "Já fumou baseado, neguinho?" "Já experimentei, mas não gostei da brisa", menti, olhando nos olhos. "Tá ouvindo isso, peixe?" "Deixa o cara no canto dele, o moleque é gente boa", disse o outro com os olhos avermelhados. "Gente boa é nós, irmão." "Você tá enchendo o cara aqui na viela por quê, Mosca Morta? Quer arrumar pra cabeça, mano?" "Tô só iniciando um menino na vida." "Essa vida dos infernos", disse Olho de Peixe, passando o cigarro de maconha para um cara que, além de não dizer nada, tragava e soltava fumaça para o ar como se fosse uma chaminé. "Essa vida de lixo não é pra ele não, irmão." Eu só pensava no lago eterno de fogo, no livro do Apocalipse, nas histórias das pessoas que traíram Jesus Cristo, como contava o seu Cristóvão, invertendo toda a verdade, e também pensava em minha avó, dando dinheiro para aquele homem que zombava de sua boa fé, assim como de tantas outras pessoas. Olho de Peixe tirou uma dessas reflexões dizendo: "A mãe do menino já veio aqui na viela, falou pra gente cuidar dele. Ela disse que ele gosta de ficar lendo livros." "Você é bicha, mano?" perguntou Mosca Morta. "O moleque é inteligente, mais inteligente do que tu, Mosca Morta", defendia-me Peixe. "Já falei pra ele deixar o maluco tranquilo, porra." Aqui na viela, sempre apareciam uns caras com coisas pra trocar: televisão, roupa, sapato, blusa, celulares e até mesmo videogame. Eu ficava naquele lugar porque me sentia acolhido. Dentro de casa, sem televisão, às vezes até faltava luz. Eu não tinha lazer. Quando, tentando me enturmar, contei sobre a bibliotecária que me disse aquele dia, em meio ao silêncio ruidoso das prateleiras, insultos sobre a cor da minha pele e o lugar onde eu morava, gabando-se toda, Olho de Peixe perguntou: "Era uma mina que usava óculos?" "Era. Morreu semana passada, irmãozinho." Mosca Morta disse: "Passou até no jornal. Vai me dizer que você não viu? Lá em casa não tem televisão." "Ela resistiu a uma tentativa de assalto no próprio bairro. O cara deu um tiro na cabeça da mina. Eu assisti até o final porque fiquei sabendo que ela trabalhava em uma biblioteca aqui perto da nossa quebrada." "Aqui nem tem biblioteca", disse Peixe. "Só se for onde o Judas perdeu as botas." Wesley Barbosa tem 4 livros publicados: O Diabo na Mesa dos Fundos, 2016, Parágrafos Fúnebres, 2021, Relato de um Desgraçado sem Endereço Fixo, 2021, e Viela Ensanguentada, 2022. Foi um trecho deste último que foi lido. Wesley é frequentador de carteirinha de biblioteca, é leitor assíduo dos clássicos, mas também foi servente de pedreiro, entregador de jornal e vendedor de água no farol. É desses lugares que ele tira seu material para a escrita, no movimento da literatura periférica. Diz o autor: "Eu sou um sujeito periférico desde que nasci e até o dia em que irei morrer. A periferia é algo que fica na alma da gente. Também é um jeito de ser e de pensar. Um periférico é um sobrevivente, e eu já sobrevivi à fome, ao esgoto, à falta de moradia, à polícia e ao abandono do pai. É esse tipo de coisa que eu retrato em meus escritos. É esse tipo de coisa que meus personagens vivem e sobrevivem, sempre com valentia." Eu li Viela Ensanguentada, de Wesley Barbosa. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.
Meio-dia 34, ótima essa história que o Flávio Freire contou na coluna Entre Páginas, né? Ela também fica disponível no nosso site, você pode acessar a hora que você quiser. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio-Dia tem produção de Eliette Vanzo, Valéria Giane e Patrícia Zanin. Colaboração das estagiárias Heloísa Gonçalves, Karine Silva e Raquel Cacitas. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma ótima tarde para você. Até lá. Tchau.